sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
Eu sou a Matilde Torres Pereira.
E hoje temos connosco a economista Cristina Casalinho. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já aqui está connosco em estúdio. Já vamos apresentar, mas antes, Matilde, vais falar-nos muito a propósito sobre a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel da Economia.
É verdade, vou falar da Eleanor Ostrom, que foi de facto a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel da Economia e até muito recentemente a única, se bem que agora há pouco tempo ganhou. Exatamente. E a Eleanor Ostrom nasceu na Califórnia em 1933. Ela foi uma economista norte-americana e era filha única de uma mãe música, o pai encenador. Os pais separaram-se cedo e ela viveu assim a maior parte da infância com a mãe. Cresceu bastante pobre na era do rescaldo assim da Grande Depressão nos Estados Unidos. E apesar de quase ninguém na família dela ter ido para a faculdade e também não ver especial interesse, não compreender porque é que ela queria estudar, ela foi para a faculdade e formou-se na UCLA em Ciência Política. E fez o curso em 3 anos, que era menos tempo do que o normal na altura, fazia as aulas extra todas que podia, teve vários empregos e conseguiu formar-se em 3 anos com o curso pago, sem dívidas. E foi curioso que ela depois começou a contemplar a hipótese de fazer um doutoramento em Economia, mas como não tinha tido no liceu a formação em trigonometria, porque naquela altura as meninas que não tinham boas notas de álgebra não podiam ter trigonometria, ela foi rejeitada essa proposta de fazer o doutoramento, portanto ela acabou por se doutorar em Ciência Política. Depois, inicialmente, também teve dificuldade em encontrar trabalho, porque os empregadores achavam na altura, que assumiam que ela ou queria ser secretária ou queria ser professora, e não era isso que ela queria investigar. E mais tarde conheceu o Vincent Ostrom, marido com quem se casou em 63, que foi professor dela e que era bastante mais velho, e que conheceu durante as suas investigações, que ela fazia muito trabalho de campo e andava a investigar naquela altura a gestão de recursos hídricos no sul da Califórnia, que é uma região que tem muita seca. E esses primeiros, no fundo, essas primeiras investigações em campo foi que depois veio a servir de base para todo o seu trabalho, que tem a ver também com essa gestão de recursos. E com o marido iniciou uma parceria também científica, portanto ela chamava aquilo um encontro de amor e contestação. Portanto, eu acho que eles puxavam também profissionalmente bastante um pelo outro. Em 73 fundaram um workshop em teoria política e análise de políticas na Universidade de Indiana, muito virado também para políticas públicas, e o método dela era considerado bastante inovador porque ela foi muito ver como é que viviam comunidades mais pequenas para depois poder aplicar aquilo que aprendia a teorias mais macro, e andou pelo mundo inteiro a investigar e ficou conhecida por mostrar que, ao contrário da ideia mais estabelecida na altura entre os economistas de que os recursos naturais se podiam esgotar e ser sobreexplorados pelos utilizadores, que a tese dela é que se fossem geridos em conjunto pelos utilizadores, e aqui também ao contrário de uma gestão mais centralizada governamental ou pelas empresas, não é? Mas que, por exemplo, e os exemplos que ela dava nas comunidades de pescadores ou criadores de gado ou linhadores, que com o tempo as regras foram-se estabelecendo e essa utilização partilhada podia tornar-se até economicamente e ecologicamente sustentável. E pronto, depois quando ela ganhou o Prémio Nobel em 2009, alguns estranharam bastante, mas o argumento da Academia Sueca foi que os seus estudos sobre estes mecanismos de cooperação traziam também uma lição importante. E foi notado também como um prémio que respondia um bocado na altura à crise económica de 2008, que também provocada por uma especulação muito desenfreada do mercado livre, e ela trazia aqui outras ideias mais cooperativas e que agora, olhando para isto, não passou assim tanto tempo, mas é o que toda a gente está a falar, não é?
Exatamente.
Os recursos, o colaborativo, etc. Ela morreu depois em 2012 aos 62 anos e em 2019 a Universidade de Indiana, como parte de uma iniciativa para dar mais visibilidade a mulheres cientistas e académicas, ergueu-lhe uma estátua em frente à Faculdade de Ciência Política. Eleanor Ostrom.
Muito bem. Junta-se a nós agora a Cristina Casalinho. Bem-vinda.
Bem-vinda.
E muito obrigada mais uma vez. Eu vou só fazer uma brevíssima apresentação da nossa convidada de hoje. É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia e Ciências Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, é mestre em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Nova de Lisboa e defendeu a sua dissertação intitulada Value at Risk, um caso português. Entre 2014 e junho deste ano de 2022, foi presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública, mais conhecido por IGCP. Além, e antes disso, ao longo de 9 anos, desempenhou a função de economista-chefe no Banco BPI. É atualmente administradora não executiva da Fundação Carlos Gulbenkian. Eu gostaria de começar por uma pergunta muito geral acerca do nosso país. Já lá vamos um bocadinho ao seu percurso. Mas uma pergunta muito geral, como é que um país com poucos recursos, pouquíssimos recursos, além do turismo e algumas outras exportações de bens, tais como a madeira, a cortiça, o vinho, sapatos, pouco mais, não tendo uma indústria de referência e até exportando cérebros, consegue criar oportunidades para as pessoas e deste modo criar riqueza? Temos pouco tempo. É uma pergunta muito, muito geral.
Antes de mais, muito obrigada pelo convite, perdão. Eu ao que a Carla acrescentava, ao que a Carla enunciou a nível de recursos, acrescentava um aspecto que tem a ver até com a própria localização geográfica.
Uhum.
É verdade que o que nós verificamos é que países com maiores recursos naturais tendem depois a ter perfis de desenvolvimento, em economias avançadas tiveram perfis de desenvolvimento mais interessantes. Contudo, isso não é uma situação... também podemos surgir propor o contraponto. Uhum. Ou seja, economias que a partir de seriam bafejadas de sorte, no sentido em que teriam imensos recursos, e depois a concretização, a utilização que lhes foi dada não é compatível com aquilo que terão as expectativas. E temos, por exemplo, um caso que é muito salientado, que tem a ver com, por exemplo, a Austrália e a Argentina.
Uhum.
No início do século XX tinham níveis de desenvolvimento absolutamente iguais e eram países com níveis de rendimento per capita com estruturas produtivas idênticas, e o que se verifica é que hoje, olhando para uma situação de uma e da outra, têm percursos e desenvolvimentos económicos e expectativas das próprias populações completamente diferentes. E a questão que explica esta diferença de percursos em um século e praticamente meio tem a ver com as instituições e as escolhas das pessoas.
Uhum.
Portanto, às vezes nós pensamos muito nas condições iniciais. As condições iniciais também são aquilo que nós fizermos delas.
Claro.
E o que é importante é, como até estava a dizer, o que se verificou na Austrália é que é instituições fortes e colaborativas e as pessoas têm expectativas de que têm acesso ao valor que é gerado. E haver essa sensação de que, ou essa possibilidade de que todo o valor que é gerado é, por um lado, escrutinado.
Uhum.
E por outro lado, e é feito de uma forma transparente, e é feito de uma forma que toda a sociedade pode ter vantagens.
Uhum.
Portanto, eu acho que uma coisa que em Portugal é preciso e acaba por ser ainda alguns handicaps portugueses que têm a ver com o facto, às vezes as pessoas esquecem-se que quando falamos nas condições iniciais concentramos-nos muito no facto de não termos recursos naturais, da geografia não ser apelativa,
temos pouca população.
Pouca população. Mas, mais do importante do que isso, é pensarmos na população que temos. Uhum. E quando nós olhamos para a constelação europeia, o que nós verificamos é que, mesmo naqueles países que nós não tendencialmente nos comparamos, na Roménia, na Bulgária, na Chequia, ou na Hungria, ou na Polónia, eram países que, no início do século XX, o nível de alfabetismo era baixíssimo, se não estava já erradicado.
Pois.
Em Portugal, nós entramos no século XX com níveis de alfabetismo os mais altos da Europa. Uhum. E demorou, por muito que nós não gostamos, o Estado Novo, mal, primeira República, que fez o primeiro esforço, e depois que, de alguma forma, temos o Estado Novo com críticas óbvias, mas que se nós passeámos no país, o que nós vimos é que as escolas primárias que povoam o país são escolas da década de 30,
sim.
40.
Claro.
Portanto, o que dá uma imagem de quão tarde nós chegamos no processo de formação da população.
Exato.
E a questão de ter formação é, se as pessoas não sabem, uma vez alguém dizia que é verdade que qualquer pessoa pode assentar tijolos. Mas se eu souber, se eu tiver um mínimo de educação, eu sei que eu sei escolher o percurso mais curto para assentar o tijolo.
Uhum.
Portanto, até para isso, o mínimo de formação é necessário.
Claro.
Uma outra coisa tem a ver com o facto de nós chegamos, temos a tendência de às vezes chegar um bocadinho tarde, pela geografia ou por o que seja, um bocadinho tarde a chegar tarde às tendências, não é? A nossa vanguarda é uma vanguarda um bocadinho pouco ambiciosa.
Uhum.
Outros países será um bocadinho mais. Nós tradicionalmente não é muito ambiciosa, e isso também faz com que isso empurre as pessoas mais ágeis, mais com maior disponibilidade para tomar risco, tomem risco. É claro, podem sempre dizer, num país tendencialmente pobres, as pessoas têm as suas necessidades básicas, é a prioridade, e portanto não vamos querer ambicionar objetivos mais na pirâmide de Maslow mais altos se o base da pirâmide não está cumprida. Uhum. não está satisfeita. É muito difícil dizermos às pessoas, olha, vamos querer ser livres, democráticos, quando as pessoas não têm as suas prioridades, que é a alimentação, a sobrevivência mais imediata, não estão cumpridas. E de facto, quando nós olhamos para a população, vemos que ela é...
Tem muito dividida, talvez.
É muito dividida, se pensarmos que o nível da assimetria social não melhorou muito. Uhum. Depois, juntamos a isso, hoje em dia a realidade também temos uma população envelhecida.
Uhum. Claro.
E portanto, por outro lado, o que nós... Hoje em dia fala-se muito na questão da fuga de cérebros e de facto desta geração ser a mais qualificada. O que se passa é que, de facto, ela é mais qualificada. A partir do momento em que houve possibilidade das pessoas saírem do país, os mais afoitos saíram. E, portanto, Portugal é, de facto, temos que constatar que é um país de imigrantes.
Uhum.
Por várias... O que nós vimos é que... E temos uma evidência muito clara disso, é os retornados.
Uhum.
Se pensarmos na década de final, na segunda metade da década de 70, há um certo dinamismo industrial, empresarial português, porque as pessoas já tinham as suas próprias empresas e montaram os seus próprios negócios quando regressaram à metrópole. E portanto, havia uma vitalidade, ou se quisermos, a população mais enérgica, mais disposta a tomar risco, toma o principal risco, que é muda-se.
Muda-se, uhum. Exatamente.
Pois. E portanto, nós temos que arranjar condições.
Pois, exatamente. Mas
para as pessoas
ficarem cá.
Sim.
Mas isso passa por uma escolha política, que é essencialmente política. Como está a dizer, é que as escolhas, no fundo, é só o que me aparece na cabeça, é que as escolhas políticas não têm ajudado muito.
A questão não é. Eu costumo dizer que as escolhas políticas resultam das preferências dos eleitores.
Uhum, claro, claro.
E eu umas vezes havia...
Mas neste caso, desculpas, as preferências dos eleitores mostram que é preferível então ter a base da pirâmide garantida do que ambicionar a qualquer coisa mas, que se conhece.
Mas não podemos ir contra eles. Se essas são as preferências uhum. reveladas da população, temos aqui a ambicionar que isso não os satisfaça.
Claro.
Mas a verdade é que exatamente. Quanto à liberdade é que tem o eleitor se o seu horizonte mais próximo é assegurar o mínimo
pouco.
Para pagar as suas contas e para comer, não é? Ele vai procurar
mas,
sempre
não é suficiente.
Um representante que dê neste... mais garantias disso, ou aparentemente dê mais garantias
claro,
disso.
Claro, mas neste momento o que nós vemos é que as pessoas trabalham e são pobres.
Sim.
Pronto. E portanto, então, também é um temos problema evidente.
Depois
é?
Também temos um pool eleitoral em que há uma grande parte da população ativa que trabalha para o Estado. Isso também tem consequências
claro,
a nível das escolhas dos representantes.
É? Apesar de tudo, eu acho que a questão da demografia pesa mais.
Pesa mais, claro, sim, claro.
Claro,
claro. Somos 10 ou quase 11 milhões e 5 é que estão a trabalhar, não é? E é menos de metade.
E a população com mais de 65 anos já está em 22%.
Sim. Pois.
Mas também não vejo nada a acontecer para facilitar a vida a quem está a tentar a contribuir para a demografia.
Exatamente.
Não,
não.
Exato.
Não é nada, não é nada. Mas de facto, é verdade que a instabilidade do emprego, tivemos cá outro dia uma convidada a falar sobre um bocadinho mais sobre os jovens e eu perguntei-lhe, mas... Qual é que é a prioridade? A prioridade é a carreira. E família? A família é um bocado difícil pensar em ter família se nós não conseguimos comprar uma casa ou não conseguimos ter um sítio onde viver, não é? Portanto, de
nem
facto...
um emprego minimamente estável.
Exato.
Mínimo de estabilidade. Ou oportunidades de mudar.
Mas aí não é uma questão específica portuguesa, não é?
Pois, sim. Claro.
Hoje em dia, por exemplo, a questão da habitação é uma preocupação transversal a todas as economias avançadas e mesmo países, eu estava a ler um artigo sobre isso, que mesmo países em que havia muita tradição dos filhos saírem rapidamente de casa, porque iam, a partir do momento em que iam estudar para as universidades, e as universidades eram havia cidades universitárias, não é? Aqueles países têm cidades universitárias em que os alunos vão todos
sim, sim.
se deslocam de casa dos pais para aqueles
já não volta para
campos
casa.
Para aqueles campos não regressam. Hoje em dia não acontece isso. Em muitos pois. Casos tem mesmo que regressar.
Pois.
Porque as alternativas não existem. Exatamente porque a habitação, porque, por exemplo, nos campos universitários há oferta, como agora às vezes fala tanto, na oferta de habitação para os estudantes. Aí eles estão essa necessidade está salvaguardada, mas depois. Quando regressam e têm uma vida profissional estabelecida, não têm mercado habitacional compatível com os níveis salariais a que estão sujeitos.
Exatamente, claro. Claro. Agora, mudando um bocadinho e falando um pouco do seu percurso, qual foi o seu maior desafio como presidente do IGPC? IGCP, desculpe. Eu imagino que a saída da Troika tenha sido um marco importante qual foi, assim, o momento... Ou mesmo momento da sua carreira que foi o mais se é que pode apontar.
Na altura em junho de 2020 de 2012 entrei no IGCP, na altura o presidente era o professor João Moreira Rato e as primeiras reuniões com os investidores foram e ele escreveu há pouco tempo publicou há pouco tempo um livro em que ele narra esse episódio numa das primeiras reuniões que nós tivemos que foi na Alemanha com um grande investidor e então a reunião tem normalmente as reuniões na Alemanha tem sempre água e sumos e às vezes tem chocolates e normalmente as pessoas esperam que as pessoas sirvam e sentem e então naquele caso ainda nós não estávamos sentados. Já o investidor nos interpelava, dizia: e vocês vão pagar? Tipo, nós ficámos um bocadinho desconcertados, porque sim, primeiro não estávamos à espera que a pergunta fosse feita de uma forma tão abrupta. E depois nem sequer esperou que nós sentássemos, trocássemos cartões. Não, ainda estávamos na fase de quase entrar pela porta, já a pergunta principal, a sua principal preocupação já tinha saltado.
Pois.
Foi um bocadinho... Depois houve situações mais à frente, houve situações um bocadinho complicadas associadas à resolução do BES, mesmo posteriormente, que houve investidores que não, isso foi público, houve investidores que não gostaram de algumas decisões, e houve houve artigos publicados no Financial Times em relação a isso, e nessa altura houve alguns investidores que nós às vezes dizíamos, eu e a nossa autoria com um dos membros do conselho, que é a doutora Eduarda Vicente, e às vezes ela dizia assim: bom, aqui vamos nós para mais uma sessão de terapia, terapia de grupo.
Caramba.
Uau. Não deve ter sido fácil.
Mas ao mesmo tempo é divertido. Pensando retrospectivamente.
Claro, claro.
São momentos que.
Claro.
Aquelas partes mais. Depois também há partes boas. Houve investidores que nos diziam: muito bom trabalho, estamos muito satisfeitos.
Claro.
Acho que estão o vosso percurso é absolutamente invejável, tomara que nós outros países fizessem o mesmo que vocês. Portanto,
claro.
E também guardamos boas memórias dos momentos. Se calhar os maus são mais, porque são tão vincados, acabam por ficar mais na memória, mas também tivemos bons momentos.
Ainda bem.
E guardámos boas recordações de pessoas gratas recordações de pessoas com quem interagi.
Claro. Claro, ótimo. Vamos mudar aqui um bocadinho para o nosso tema aqui mais sobre mulheres. Tenho lido algumas coisas sobre o trabalho não pago, como é o caso do trabalho doméstico, ou em geral de cuidar de crianças e idosos, que é muito mais um trabalho para as mulheres, ou em que as mulheres estão muito mais nesse tipo de... ocupam muito mais esse tipo de trabalhos. Este tema é pouco falado, mas o que eu tenho lido é que este trabalho não pago é fulcral para o funcionamento da economia dos países, mas, e por exemplo, a ONU, no site da ONU, li que se fosse atribuído um valor a este trabalho, ele representaria entre 10% a 39%, dependendo dos países, do PIB. Ora, isto é uma loucura, quer dizer, não há nenhum político que fale sobre isto, isto não está no discurso, é como se não existisse. É preciso mudar o discurso aqui de alguma forma e assim tentar mudar um bocado a mentalidade e ajudar um pouco, ajudar, entre aspas, mudando o discurso, digo eu, a que haja uma maior partilha. Ou é ingênuo pensar desta forma?
Não acho que seja ingênuo. Acho que é um tema que tem vindo a ganhar relevância. Em Portugal, os valores, estimativas que existem são um bocadinho mais altas. Quer dizer, dependendo de como é que se faz da métrica, mas numas perspectivas dir-se-á qualquer coisa entre 20% e 30%. Outras, esse valor corresponderá a entre 15% e 25% do PIB. Portanto, são valores muito, muito significativos. Agora, esse tema tem começado a surgir nas discussões muito associado à igualdade de género. E porquê? Porque o que se constata é que parte dos problemas da igualdade de género entram com situações que têm a ver com questões culturais, com, por exemplo, a disponibilidade ou não, ou a existência ou não, de licenças de parentalidade partilhadas, a existência ou não de creches ou de lares. Portanto, quando nós dizemos isto é um problema, mas isto é um problema porquê? Porque não existem anteriormente... ou se quiser, não há condições supervenientes que evitem que esta situação exista, ou que esta realidade persista. Portanto, todo o trabalho na igualdade de género que tem vindo a surgir é tentar, por um lado, que as licenças de parentalidade existam, que elas sejam o mais alargadas possível, que não haja nenhum estigma entre elas serem partilhadas, que se muda a cultura da partilha das tarefas domésticas, que não haja penalização, por exemplo, nas remunerações quer do pai, quer da mãe, relativamente a quem é que assuma a licença, ter licenças mais flexíveis, e portanto tem que se trabalhar no instrumento.
Uhum.
E depois na cultura. Porque pois. O que acontece é que ainda às vezes há estigmas em sair cedo porque tem que se ir buscar o filho à escola, ou sair cedo porque tem que se levar o pai ou a mãe a uma consulta médica. Portanto, tem que se trabalhar muito na questão cultural. E a questão cultural, apesar de tudo, é muito importante. Porque, por exemplo, a OCDE publica com alguma periodicidade uma avaliação, e fez-o agora mais ou menos 5 em 5 anos, eles avaliam o cumprimento das recomendações sobre a igualdade de género. E o que eles constatam é que há avanços, só que mesmo em, por exemplo, mesmo em países muito, muito, muito desenvolvidos, e naqueles mais, tipo os países nórdicos, aqueles países escandinavos, apesar de tudo eles dizem, bom, há imensos avanços, mas, por exemplo, há muito mais mulheres com ensino universitário, mas, por exemplo, nos doutoramentos, os avanços que houve não é, são sempre em áreas de saúde, de educação. Portanto, nas áreas mais tecnológicas, na matemática, eu era logo em branco por causa da...
Sim,
da exatamente. Nesse aspecto, continua a haver, há problemas.
Uhum,
e tradicionalmente, os percursos, quando se olha para os percursos escolares, as raparigas tendem a privilegiar áreas mais sociais,
uhum,
do que os rapazes. De qualquer maneira, e agora para também um bocadinho contrapor, fazer o contraponto, que é esta, este relativo predomínio que nós temos vindo a assistir das mulheres na frequência universitária por parte das mulheres, que é o percurso escolar dos rapazes mais sofrível, também levanta problemas.
Claro.
O que nós vemos hoje em dia é que também o que toda a gente deve ambicionar é uma sociedade equilibrada.
Claro que sim. Claro,
também, claro. Também é um aspecto que tem de alguma forma de ser acompanhado com algum cuidado, porque, e aí, se nós considerarmos os grandes exemplos, não é os grandes exemplos, mas alguns dos casos de sucesso hoje em dia, de sucesso empresarial que os rapazes gostam de acompanhar, e as raparigas também, mas aqueles mais visíveis, ainda ligados às tecnológicas, são homens, ainda, predominantemente, apesar de já haver aí bastantes mulheres, mesmo, por exemplo, em relação ao Elon Musk, a diretora responsável pela empresa, até é uma mulher.
Uhum.
Mas o que nós verificamos é que não continua a haver estes exemplos. São exemplos de pessoas que não acabaram, não concluíram a sua formação universitária. Portanto, uhum, a ideia de hoje em dia eu posso ser bem sucedida em áreas tecnológicas, em áreas de ponta, em que eu não preciso de uma escolaridade formal ou de, uhum, concluir a minha escolarização formal, pode não ser...
Mas isso é possível em países, em certos países é possível.
Sim, aqui seria aquilo muito que a Cristina estava a dizer, é? No início de um país onde se calhar os horizontes são mais curtos, não é?
Claro.
Porque isto, para sonhar, para ser inovador, para ser empreendedor, é preciso conseguir,
claro,
ultrapassar,
ter essa ambição
ter e não essa... só, e ter a ideia de que,
e ter espaço.
Que há espaço para isso.
E ter espaço, e até às vezes espaço físico. Nos Estados Unidos há muito espaço.
E nós temos,
essas
não,
coisas,
e temos outro
por exemplo,
problema que
não é?
Também tem a ver com uma legislação pesada, com
é, carga exatamente,
fiscal,
claro,
pesada.
Claro.
É preciso superar muitos obstáculos para conseguir levar avante um projeto que não seja um projeto tradicional.
De qualquer maneira, eu acho que o que, por exemplo, olhando para o relatório da OCDE, só porque que ele, uhum, tem alguns dados importantes, a principal constatação na igualdade de género continua a ser a violência contra as mulheres.
Exatamente.
E portanto, a questão é, e nós não pensamos na violência física ou o assédio ou o que seja, coisas como a questão do acesso. E nós,
exatamente,
estamos muito, muito confortavelmente aqui assentadas, uhum, numa sociedade aberta.
Claro.
Mas, eu, por exemplo, houve uma vez uma reunião, uma apresentação no FMI em que estava a representar as pessoas mulheres africanas e mulheres asiáticas, e as asiáticas, sobretudo, muçulmanas, elas dizem, uhum. mas nós não conseguimos sequer abrir uma conta.
Pois.
Nós não temos identidade
Exatamente.
Legal uhum. que nos permita abrir uma conta. Se eu quiser, eu, por exemplo, mesmo mulheres universitárias, dizem, se eu quiser ir dar, fazer uma conferência, investigadoras, doutoradas, se eu quiser fazer uma conferência nos Estados Unidos, eu tenho que ter a autorização escrita do meu marido para sair do país.
Uhum. Claro.
Sim, eu não sim, posso sim. ter qualquer título de propriedade em meu nome.
Claro.
Portanto, há aqui um trabalho.
São questões. Sim.
sim, mesmo nós pensamos em Portugal, também não estamos assim, então não foi assim há tantos
não
anos.
Foi há tanto
às
tempo,
às vezes nós
isso.
esquecemos. Eu lembro da minha meia verbada no passaporte do meu pai.
Claro. Pois. Eram coisas que aconteciam e não foi assim há tanto tempo. Sim. Falou aí dos. Já respondeu, no fundo, a uma pergunta que eu tinha sobre as mulheres que têm vindo a ocupar as universidades e, de facto, a escolha das áreas é aqui importante. Mas isso é esse o problema essencial no que diz respeito à desigualdade salarial? Porque quando falamos de desigualdade salarial, estamos a pensar em trabalhos iguais, horários iguais e salários diferentes, que é uma coisa que não é permitida pela lei, mas que continua a acontecer. Quais são as principais. Eu fiz esta pergunta a uma política e agora faço a um economista que tem ideias diferentes, mas quais são as motivações e como é que isso se resolve? Quer dizer, legislando. Com inspeções, com apelando ao bom senso, qual é a solução?
Um dos caminhos que toda a gente aponta é para a transparência, não é?
Claro.
A partir do momento em que as pessoas a partir do momento em que a informação é conhecida por todos, há sempre a questão do embaraço, não é?
Uhum.
E sendo tornado público. Que há o problema, é muito mais fácil ele ser atacado ou ser resolvido. Portanto, eu acho que começa primeiro por uma questão de transparência. E o facto é que. E as mulheres têm que ser entendidas de uma forma. Eu, por acaso, não posso queixar particularmente. Acho que nunca senti nunca me senti discriminada, mas tem que se, a questão é de vermos as mulheres, quando as mulheres chegam mais ou menos aos mesmos postos, a diferença salarial acaba por ser mais ou menos batida. A questão é garantir, é a questão do acesso, é que garantir que as mulheres de facto chegam.
Pois.
É que as mulheres se sentam. E, por exemplo, uma questão que é importante e tem, é muito falado nos temas de igualdade e nos temas de diversificação, que é nada sobre nós sem nós.
Uhum.
Que acho que é um aspecto muito importante, porque nota-se, por exemplo, que as mulheres,
uhum.
Por exemplo, nesse relatório da OCDE, que recomendo a leitura. O que é dito é, está provado que o facto de mais mulheres em representação política, portanto a maior representação política com mulheres, implica que a legislação e todo o enquadramento regulatório melhora a situação das mulheres. E portanto, porquê? Porque há coisas, eu termino, há aspectos que eu constatei que às vezes as pessoas nem se apercebem de que da situação.
Uhum.
Às vezes o status quo está tão enraizado, está tão normalizado, está tão normalizado que as pessoas nem se dão conta que
há algum problema.
Sim.
Não, para elas não há. Ou para eles.
Sim, sim. As pessoas não. Estão alheias à questão.
Exato. Uma sala de homens a legislar sobre questões que dizem respeito a todos, há sensibilidades que vão passar
Mas quer dizer, a igualdade genérica, a igualdade de género é benéfica para a economia. Quer dizer, há imensos estudos.
Sim.
Há imensos estudos. Ainda vi uma notícia da Bloomberg, não é preciso ir muito longe, basta fazer uma simples pesquisa que as mulheres podem contribuir com um boost de 20 trilhões de dólares até 2050 para o crescimento da economia global, se entrarem, se tiverem as mesmas oportunidades do que os homens e os mesmos salários. Portanto, se não chegamos lá por uma questão de justiça, porque é que não chegamos com um discurso deste género, mais pragmático? Olha, não, até vamos enriquecer. Não sei, talvez um discurso mais pragmático, os políticos gostam tanto do pragmatismo, acho que podiam, não sei, talvez fosse, é uma ideia que fica. Mas eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta, já que aqui está, para terminarmos, se não quiser responder, mas... Já há muita gente a falar sobre recessão e já ouvi falar, agora é que fica, que apanho aqui, há muita gente a falar sobre recessão e sobre todo um clima, não é, de aumento da inflação brutal, de perda de poder de compra brutal, que afeta as pessoas que ganham menos, nomeadamente as mulheres, imagino. Agora, acha que vai haver uma recessão em 2023 em Portugal?
Não sei se vai haver uma recessão em 2023 em Portugal. Agora que vai haver abrandamento económico, sim. Ou seja, que estes 6% de crescimento, que mais é de 6% de crescimento este ano, vai abrandar. Não vão ser replicados para o ano, não. Não vão ser replicados. Também não dificilmente seriam, não é? Porque as pessoas também têm que esquecer, as pessoas às vezes esquecem-se de que tivemos uma contração muitíssimo pronunciada em 2020. Claro. Depois tivemos um crescimento bastante dinâmico em 2021. Continuamos em 2022, porque não, em 2021 acabámos por não crescer tanto como a maior parte dos países europeus. E portanto, ainda estávamos no processo de retoma ou de normalização da atividade económica. E portanto, em 2003, naturalmente, já cresceria, Portugal cresceria menos. Agora, os ventos são um bocadinho adversos, porque de facto o poder de compra vai ser afetado pelos aumentos dos preços, das matérias-primas, de energia e das taxas de juros. Devemos entender também este fenómeno um bocadinho também como um fenómeno de normalização. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que em crises anteriores, sobretudo crises com o dramatismo da crise da pandemia, normalmente o que nós temos é desemprego muito alto. E, portanto, o que acontece é que a retoma da procura é bastante mais síncrona com a da oferta. O que aconteceu é que não. Agora, a oferta vai avançar mais lentamente, até porque com a questão da política Covid-0 da China, temos aqui problemas complicados, difíceis de resolver no imediato. E depois temos também, fomos apanhados no meio de uma transição energética com uma crise de energia, não é? Que ainda complicou mais o processo. Portanto, já tínhamos um problema de oferta complicado de resolver, difícil. Repetindo. E tivemos uma procura que retomou muito. De uma forma muitíssimo pujante, fulgurante mesmo, de uma forma inesperada, sem ter acompanhamento da oferta. A oferta vai continuar a fazer o seu percurso e agora o que é que nós estamos a tentar? Estamos a tentar refriar, ou as autoridades monetárias estão a tentar refriar um bocadinho a procura, de maneira a dar tempo à oferta que se vai recompondo e consiga dar, satisfazer a procura que entretanto surgiu, mas que não se consegue dar resposta porque de verdade as pessoas tiveram um ano em casa e querem desfrutar de tudo, mas depois há restrições físicas, não há restrições físicas,
claro,
mas não podem, têm que pensar que...
Claro que sim.
Sim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigadíssima.
Apesar de tudo, é uma nota mais esperançosa, mas pronto, vamos ver.
Eu que acho que
vamos estar cá em 2023 para ver.
Sim, pode não ser animado, mas eu acho que o que as pessoas devem ver é os ciclos económicos são normalmente processos de de normalização de algumas tensões.
Uhum.
E agora estamos a pensar para passar um período de alguma de tensão acrescida do lado da oferta,
claro.
Enquanto temos uma pujança da procura inesperada e imprevista. São sinónimos, mas portanto, agora temos de dar tempo.
Dar tempo.
Aqui uhum. as duas carruagens, os dois comboios, entrem em ritmos paralelos.
Em sintonia.
Sim.
Temos vindo a assistir agora a uma escalada de manifestações no Irão, sobretudo depois da morte de uma rapariga de 22 anos, Mahsa Amini. A polícia da moralidade, há pouco falava sobre o caso das mulheres asiáticas, muçulmanas, e temos agora isto presente no nosso quotidiano mediático. A polícia da moralidade, assim chamada por ser a responsável por manter as regras da modéstia, tanto para mulheres como para homens, deteve esta rapariga por uso indevido do hijab. Eu não sei como é que estava o lenço, mas pelo visto estava mal posto. Portanto, um lenço mal posto dá origem a uma situação de selvageria e barbaridade, e 3 dias depois a rapariga estava morta. A partir daí houve uma revolta nas ruas, com mulheres a queimarem o hijab, e até agora morreram já 10 pessoas à volta disso, nos confrontos. E, portanto, a violência exercida contra as mulheres parte aqui do próprio Estado teocrático, sobretudo com a influência de uma elite clerical reacionária, que ambiciona de ter o controlo da população, nomeadamente das mulheres, impondo o terror. Mas eu acho que estas manifestações, até apesar de toda a sua violência, são um sinal de esperança, são um sinal muito claro de que as pessoas estão fartas da ditadura religiosa, que não lhes traz nada de positivo, não lhes traz felicidade para as suas vidas. É preciso perceber que o Irão é exportador de petróleo, portanto temos aqui um caso em que o recurso é riquíssimo e as pessoas vivem assim, oprimidas e sem possibilidade nenhuma de usufruir de uma vida feliz. E portanto, enfim, Portugal...
E mesmo assim o Irão assim, nesse aspecto é um péssimo exemplo, mas em termos de atitude face às mulheres no conjunto dos países islâmicos.
Sim,
apesar de tudo, não é
das piores. E também estas manifestações revelam isso. Parece contraditório, mas revelam, porque há espaço. No fundo, há aqui um espaço para se manifestarem, para se rebelarem.
Há imensas mulheres iranianas com doutoramentos.
Sim,
No programa nuclear, que toda a gente gosta de falar, do Irão, há imensas mulheres.
Uhum.
Encontramos mulheres iranianas em imensas conferências internacionais. Nesse aspecto, apesar de tudo.
Não é
o pior exemplo.
E costumam usar o hijab? Usam?
Maioritariamente.
Maioritariamente, sim. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo ao nosso podcast. E Matilde, agora é a hora das nossas recomendações.
É verdade, as recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt.
E Matilde, qual é a tua recomendação para hoje?
Eu trago hoje um conto que é muito famoso, que foi publicado em 1948 na revista New Yorker e causou muito furor na altura. Quer dizer, que eles nunca tinham recebido tantas cartas, que a redação foi entupida por cartas e reclamações, e chama-se The Lottery, ou em português A Lotaria, da escritora norte-americana Shirley Jackson. E é um conto que eu acho que toda a gente devia passar os olhos por ele. É aterrador, mas interessante, e começa com o retrato de uma pequena comunidade bucólica, rural, feliz, e rapidamente se percebe que no centro deste aparente contentamento está uma tradição anual completamente bárbara, um sorteio com consequências macabras, e que é praticado durante gerações e que é ritualizado como uma espécie de oferenda que se faz para continuar a assegurar a paz, as boas colheitas, etc. E depois, mesmo quando alguns começam a questionar a prática, prevalece ali uma mentalidade de grupo, não é? A vontade da maioria receosa de romper com o passado. E eu não quero estragar o final, eu acho que vale mesmo a pena ler, e está aberto na internet, é um conto pequeno. não consegui deixar de encontrar aqui paralelismos entre esta história, que é ficção, mas que faz pensar nesta mentalidade de grupo, não é? Mob mentality. E há paralelismos entre isto e esta nossa atual cultura de cancelamento ou estes linchamentos em praça pública, que por vezes também parecem escolher o seu alvo de uma forma quase aleatória, não é? Como num sorteio, sem que se haja um questionamento das consequências disso, de destruir o caráter de uma pessoa
Por detalhes às vezes. Sim.
Portanto, chama-se A Lotaria, da Shirley Jackson, e é fácil de encontrar, recomendo.
Foi agora traduzido um livro da Shirley Jackson. Não sei se não estará
são
lá.
São todos maravilhosos. Mas é literatura de gótica, de terror.
É. Gosto muito.
E hoje, Carla, és tu que trazes poesia?
É verdade, hoje sou eu, para variar. Então, cumpre-se este ano, na verdade, ontem, no dia 25 de setembro, cumpriram-se 50 anos da morte da poeta argentina Alejandra Pizarnik. Os pais eram judeus imigrantes no país a que hoje chamamos Ucrânia, depois na Argentina, mais concretamente em Buenos Aires, onde a Alejandra nasceu. É sempre difícil reduzir a poesia a adjetivos e não, enfim, não é uma coisa muito boa, mas diria que é triste, revoltada, contida, introspectiva, e recomendo imenso, isto só como início de conversa. E do livro que reúne a poesia completa, eu trago aqui dois poemas muito curtos que tenho o descaramento de traduzir agora no momento. Um deles chama-se A Carência e diz: não sei nada de pássaros, não conheço a história do fogo, mas creio que a minha solidão deveria ter asas. Este é um dos poemas. O outro não tem título e diz qualquer coisa como isto: tenho saudades de me desabituar da hora em que nasci. Tenho saudades de não exercer mais o ofício de recém-chegada. Ela é muito boa, a poesia completa. Vocês estão aqui a ver, o livro é relativamente curto. Ele deixou... É curto. Isto é o completo. Okay. Portanto, não deixou uma obra muito vasta. Morreu cedo. Eu não encontrei a antologia em português publicada pela Tinta da China, não sei se estão lá estes dois poemas. Essa antologia tem tradução do Fernando Pinto do Amaral e creio que é a única tradução em português que temos, mas se calhar justificava-se fazer uma tradução da poesia completa. E pronto, fica aqui a recomendação, Alejandra Pizarnik. E agradecemos novamente à nossa convidada, Cristina Casalinho. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Foi muito bom.
Muito obrigada.
E termino dizendo que As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, com o patrocínio do Banco Credibon e de piscapisca.pt. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. A sonoplastia é, como sempre, de João Luís Amorim. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.